Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com o professor João Roberto Gamba. A gente está conversando sobre democracia, política, filosofia, ciências políticas e por aí vai. A gente vai conversando sobre um monte de coisa. Eu acho que vale a pena a gente pensar nessa sociedade que a gente está vivendo e aproveitar os espaços de conversa, né? De escuta também, né? É muito importante nesse momento que a gente está vivendo. Desde aquele momento de polarização extrema que nós vivemos, e estamos tentando diluir agora, e a gente está tentando trazer isso para um entendimento um pouco maior. Acho que nós estamos conseguindo, mas o trabalho ainda está muito forte ainda e tem muita coisa para construir ainda. Professor, a gente está vivendo um momento muito desafiador, ou trágico, né? Como é que nós podemos analisar esse momento que a gente está passando no processo democrático brasileiro?
Veja que a sua pergunta é bastante ampla, né?
Sim, uma tese.
Temos vários caminhos possíveis para traçar aqui. Agora, que eu acho que a gente consegue aqui analisar em pouco tempo? Nós temos hoje uma democracia em construção, né? Isso eu acho que é bastante evidente, que tem os seus avanços e retrocessos, e nós estamos passando, sem dúvida, num momento de retrocesso. Quer dizer, no momento em que você tem forças políticas que tensionam os avanços democráticos conquistados e propõem ou tentam descredibilizar instituições democráticas. Eu acho que nós estamos passando por um momento de ataques a instituições democráticas das mais variadas. E aqui eu vou desde mecanismos institucionais de contenção do poder pelo poder, até, por exemplo, a própria crítica e a tentativa de descredibilizar a ciência e a própria mídia. Quer dizer, o que nós temos hoje no Brasil é um ataque amplo e generalizado a tudo aquilo que pode, de alguma maneira, controlar ou limitar o poder político, né? E a mídia, sem dúvida nenhuma, está dentro desse contexto. Então eu vejo que tem uma série de questões complexas que são articuladas no discurso político hoje, como, por exemplo, a crítica à ciência, que muita gente tem dificuldade de compreender por que, que se faz uma crítica à ciência, né? Como que é possível você ter esse tipo de visão ainda hoje. Mas isso está dentro desse contexto global de crítica às instituições que podem, de alguma maneira, limitar a democracia. Então você tem ali uma retórica de descredibilização que alcança os mais variados setores. Alcança a política, que é demonizada, ou para usar a mesma expressão, é descredibilizada, e perceba que descredibilizar a política é mais grave do que parece, porque se a gente não resolve as coisas com política, o que nos sobra? Né? Nos sobra força. Você tem a descredibilização da mídia, né? A partir de uma lógica da pós-verdade e de uma desinformação que caminha pelas redes, e a partir disso tudo você consegue criticar a mídia por não cobrir a verdade, né, que aparece nesses contextos de desinformação, e você critica a própria ciência, né, num contexto em que nós sofremos muito em razão disso, que é o contexto da pandemia, né, que o momento mais inoportuno para nós termos um ataque à ciência foi certamente agora, né, então nós também tivemos um problema de timing aí bem grave. Então eu vejo que todos esses ataques, e olha que eu ainda nem entrei no ataque ao legislativo, no ataque ao judiciário, que são coisas até são tiros mais certeiros ainda à democracia do que esses que eu acabei de mencionar. Então nós temos um ataque que é amplo e generalizado a tudo aquilo que representa uma democracia. Então certamente esses ataques, eles tensionam os avanços democráticos que nós tivemos ao longo das últimas décadas. Agora, é isso que eu vejo, quer dizer, em poucas palavras, nós estamos num momento em que a democracia está sob ataque. A questão aqui, e até conectando com um pouco daquilo que nós falamos no começo da nossa conversa, é que nós estamos tendo um ataque a pilares que sustentam a democracia. O quão sólida a nossa democracia é para aguentar esses ataques? É isso que a gente está testando agora. Lógico, não é bom testar. Mas a democracia americana passou por um teste importante no final do ano passado, certo? Com aquela problemática toda no contexto da posse do Biden ali com a invasão do Capitólio. Aquilo é um teste. Agora, como que cada regime democrático está, digamos, amparado, está estruturado para aguentar esse tipo de golpe, esse tipo de ataque. Né? O tanto que ele treme, mas continua de pé. A nossa democracia já está há uns 5 anos tomando algumas pancadas, então ela vai ruindo. Quanto que ela vai se demonstrar sólida? A gente precisa ver o tanto que ela vai continuar apanhando. Né? Mas eu vejo um pouco por esse contexto. Quer dizer, quanto mais frágil é a democracia, menos ela aguenta esse tipo de crítica, esse tipo de ataque. Quanto mais sólida ela é, mais ela aguenta. Só que perceba que nos dois casos ela vai ruindo. Ela vai ruindo. Então eu vejo que a nossa democracia estava num momento de maturação e muito precocemente passa por ataques muito densos. Então acho que nesse momento nós estamos sob ataque.
O que você acha do Steve Bannon?
Veja, ele é responsável por uma forma de articular as campanhas políticas típicas dessa década. Dessa década, eu digo, não dessa que acabou de se iniciar, mas enfim, da última década, digamos assim. E está relacionado a uma forma de articular as campanhas políticas no contexto que aquele autor italiano, que não me fuja o nome dele agora, que escreveu aquele livro Engenheiros do Caos, eu jurava que o meu livro estava por aqui, mas não está, Giuliano da Empoli, né? Ele vai chamar esse contexto de pós-ideológico. Ele vai chamar de tecnopopulismo pós-ideológico. Isso tem tudo a ver com a lógica do Steve Bannon. Que é o seguinte, a gente vai fazer campanhas políticas baseadas naquilo que gera mais engajamento. De novo, aqui eu tenho que voltar a falar das redes sociais, já que a pergunta foi sobre o Steve Bannon.
Ainda, nós vamos transitar por ela ainda.
Exatamente.
Com a Xoxana, né?
Então, assim, o que ele propõe, ou pelo menos o que ele trouxe de resultado, isso Itália, Estados Unidos, Brasil, é um modelo de política a partir do engajamento. Quer dizer, a gente dispara algumas dezenas de fake news e mensagens que não necessariamente são fake news e vê aquilo que gera mais engajamento. Curiosamente, sempre vão ser as fake news que vão gerar mais engajamento. Né? É isso que a prática nos mostrou e algumas pesquisas importantes também. E aí eu já sei qual é o tema que eu tenho que bater. Porque as redes já me disseram aquilo que dá mais ibope. E aqui eu volto àquilo que nós comentamos, dos temas que nós discutimos em 2018 e dos temas que nós vamos discutir nas vésperas de 2022. Ora, nós vamos discutir nas vésperas de 2022 o tema que foi o resultado dessa experiência algorítmica. Vamos soltar na rede 10 temas malucos. E vamos ver qual desses temas gera mais engajamento nas redes. Então nós temos aqui uma forma de pautar assuntos com base em algoritmos. Isso gera uma consequência complicada, como eu havia dito, que é você basear a sua ideologia, a sua campanha em temas que certamente serão extremistas, na medida em que aquilo que é mais extremista é o que tende a gerar mais viralização, ou para usar o termo mais adequado das redes, mais engajamento. O segundo problema, e esse é uma das formas de entender a nossa política atual, é que se faz uma política pelos extremos. E isso ajuda a entender por que, por exemplo, Bolsonaro não faz um discurso ao centro, que é o que alguns analistas políticos sempre acharam que ele fosse fazer desde 2018, ou melhor, desde a campanha de 2018. E não se faz um discurso ao centro. Isso tem algumas formas de você compreender. Quer dizer, uma das formas está nesse livro que eu mencionei, que é o Engenheiro do Caos. E ele, embora ele não trate diretamente aqui do caso do Brasil, ele fala do Brasil, mas ele está mais preocupado com a Itália e com os Estados Unidos. E se faz uma investida nos extremos. Você busca trabalhar esses extremos a partir de ideias que esses extremos sejam aderentes, normalizando essas posições extremas para aqueles que estão ao centro. E isso é uma técnica totalmente diferente da que nós tínhamos no passado. Veja que no passado o natural era que tanto candidatos de esquerda ou de direita caminhassem ao centro para buscar mais apoiadores, mais eleitores. Né? Moderavam os seus discursos para tentar incluir cada vez mais pessoas. Se você parar para ver aí análises políticas sobre, por exemplo, a nossa política nos últimos 4 anos, os analistas políticos tenderam a falar isso. Não, em um momento ele vai tender ao centro. Em um momento ele vai tender ao centro. Senão ele vai ficar apenas com um pequeno grupo e tudo mais. Isso até agora não aconteceu. E uma das formas de compreender é que essa estratégia parte de uma normalização de posições extremistas dos extremos para o centro. Essa é uma forma de ver totalmente articulada com as redes sociais e totalmente articulada com os próprios algoritmos das redes sociais e a forma como eles funcionam. Né? Uma outra forma de ver, é claro, e aqui isso não está lá no livro, aqui já é uma outra percepção, é de que a investida nos extremos está associada a um não interesse em ampliar a base eleitoral pela ideia de não se fazer uma eleição. Isso, infelizmente, está dentro das discussões que nós temos que ter para encarar os problemas mais graves que nós temos na atualidade. Então, veja que, de fato, a situação fica mais ou menos por aí. Agora, voltando à questão do Steve Bannon, eu acho que o grande ponto aqui é, de fato, ter trazido essas campanhas pelas redes sociais dentro desse, ou melhor, fora de quaisquer limites ideológicos e éticos, inclusive. Né? Nós temos aqui várias questões que a gente poderia discutir, que perpassam a problemática da proteção de dados, que é uma das questões graves a serem discutidas aqui. Temos a questão da natureza ideológica fluida ou pós-ideológica, a partir das possibilidades de marketing político customizado que você pode fazer nas redes. Então você pode customizar o marketing político para grupos diferentes de tal maneira que a sua ideologia pouco importa, você fala o que esses grupos querem ouvir. Né? Então você tem uma série de consequências que, não há dúvida, fragilizam a democracia. Né? Eu acho que esse é um dos pontos relevantes. E ainda nesse assunto, você acaba tendo aqui os algoritmos das redes sociais criando as chamadas bolhas virtuais. Quer dizer, as redes, para manter os usuários mais tempo nas redes e, obviamente, lá estando mais tempo, consumindo mais publicidade, as redes colocam para você ver aquilo que você mais quer ver. E, a partir disso, se cria uma rede narcísica. Né? Quer dizer, a minha rede social é um espelho de mim mesmo. Tem ali aquilo que eu quero ver. Aquilo do que eu penso, eu vejo refletir na minha rede. E você o mesmo, e qualquer pessoa o mesmo. Então, isso cria mundos muito diferentes. E a problemática maior aí é que a criação desses mundos tão diferentes faz com que o diálogo político seja difícil de ser mantido diante da falta de intersecção de algum nível de informação, ainda que fática, entre os indivíduos. Quer dizer, eles não partilham de um mínimo de elementos para começar um diálogo. Então você tem uma polarização, que não é aquela polarização de alguma maneira saudável de uma democracia, de grupos antagônicos que discutem ideias, mas uma polarização de grupos que não têm condições de discutir ideias, posto que partem de visões de mundo absolutamente distintas, quase que como se não falassem a mesma língua. Né? E isso certamente está bastante associado às redes sociais.
Antes da gente ir para o intervalo, segundo intervalo, eu queria te perguntar como é que a gente pensa a tecnologia, a democracia e a era do capitalismo de vigilância da Shoshana Zuboff, quando a gente tem um desenvolvimento muito forte, muito grande, das perspectivas dos algoritmos, né, daquilo que amplifica e cada vez mais empurra o sujeito para dentro da sua própria bolha. Como é que a gente traz esse entendimento e como é que isso interfere também no nosso processo de desenvolvimento democrático?
Bom, então, como eu já adiantei um pouco, nós temos a criação dessas bolhas, a partir da lógica dos algoritmos, que criam essa sociedade cada vez mais polarizada, e polarizada no sentido que inviabiliza o debate. Isso é um problema grave para a democracia. Né? De outro lado, nós vamos ter essa possibilidade de campanhas políticas pelas redes sociais, né? Que é o ponto que eu acabei de comentar também, que também impacta a democracia.
Essa coisa das relações líquidas também, professor, uhum. Ela tem essa interferência brutal também, que está ligada também às redes?
Uhum. Isso, e nós vamos ter aí também as redes sociais interferindo nas pautas que nós vamos discutir, como também nós já comentamos, quer dizer, aquilo que nós discutimos é muitas vezes decorrente daquilo que é pautado pelas redes sociais, né? E sobretudo pelas fake news, que na minha visão tem o principal objetivo de pautar assuntos, de trazer assuntos que vão ser discutidos, por mais malucos que sejam, né? E portanto, nós temos hoje uma predominância das campanhas e das próprias comunicações sendo feitas pela rede. Diante disso, que nós vamos ter? Primeiro, para usar um pouco da expressão que você coloca agora, que é a liquidez, uma fluidez muito grande nessa sociedade. Quer dizer, você tem ali, primeiro, uma rapidez muito grande, as coisas vão e voltam, mudam, e são ajustadas e desajustadas numa velocidade gigantesca, né, de tal maneira que a gente, se não ficar o dia inteiro no computador ou no celular acompanhando as notícias, você se perde, porque são muitas coisas relevantes acontecendo no mesmo dia, e as decisões são hoje muito rápidas. Então nós temos uma dinâmica fluida, líquida, muito grande, em termos de velocidade e em termos de quantidade de decisões que são tomadas no dia a dia com impactos significativos em várias áreas da nossa sociedade. Até mesmo impactos em níveis globais, quer dizer, uma decisão feita agora pelo presidente dos Estados Unidos ou, enfim, em algum lugar na Europa, impacta a gente aqui em coisa de minutos, né? Então nós temos essa fluidez gerada pelas redes sociais que é muito grande. Essa lógica de relacionar o próprio modelo capitalista com essas redes, aqui nós temos outras formas de ver, quer dizer, uma das formas de ver isso é a partir de uma visão tradicional de que, tradicional, enfim, que analisa essas relações das redes sociais com o modelo capitalista, que é uma transformação muito grande, né, na medida em que nós temos hoje a predominância da tecnologia, e a predominância da tecnologia, incluindo a internet e as redes sociais, faz aquilo que o Bauman chama de a quebra da interdependência entre capital e trabalho. Para usar o Bauman, porque você falou de liquidez aqui. Pois é. E o que o Bauman fala no livro dele, no mais conhecido, né, Modernidade Líquida, é que o que nós temos hoje é a quebra dessa interdependência capital e trabalho que acontecia na era do capitalismo industrial, que ele vai chamar de capitalismo pesado, né? Lá no capitalismo industrial nós tínhamos uma relação capital e trabalho de dependência, quer dizer, o capital dependia do trabalhador, as grandes fábricas dependiam do trabalho humano, e o trabalho humano dependia das grandes fábricas para estar empregado, né? E o que vai acontecer agora, nessa era tecnológica, do que ele vai chamar de um capitalismo leve, né, de software, né, ou de aplicativos, é de fato a quebra dessa mutualidade. De tal modo que o capital não depende mais do trabalho para se reproduzir. Porque o capital se reproduz, por exemplo, por meios tecnológicos, né? Então veja que nós temos com isso uma problemática maior ainda, que é a predominância de modelos tecnológicos e de avanços tecnológicos que fazem com que o capital se reproduza independentemente de mão de obra humana. Então há uma quebra dessa relação capital-trabalho, como acontecia lá atrás no capitalismo industrial. Fazendo com que nós estejamos numa nova forma de capitalismo, que aí alguns vão chamar de capitalismo pós-industrial, outros vão chamar de capitalismo, como você menciona, capitalismo de vigilância, né? E a vigilância aí, no caso, está muito mais associada ao nível de vigilância dos nossos dados que são compartilhados na rede. Afinal de contas, o mapeamento dos nossos interesses, aquilo que alguns autores vão chamar de profilamento, né? A formação do nosso profile, quer dizer, aquilo que eu penso, que eu gosto, os restaurantes que eu gosto, que eu fico, as roupas que eu uso, aquilo que eu penso em termos de política, tudo isso é mapeado de uma forma muito eficiente pelas redes, de tal maneira que se tem um nível de conhecimento acerca das pessoas hoje que a gente nunca imaginou que fosse possível ter. Quer dizer, nem nos clássicos distópicos mais invasivos, como no caso do 1984, você imaginava conhecer tão bem um indivíduo, né? Ali você tinha uma ideia de tentar ter uma política, uma ideia do que os indivíduos estão pensando, né? Mas ali ele não consegue, de fato, entender o que os indivíduos estão pensando. Hoje nós conseguimos, né? Os algoritmos, eles de alguma maneira conseguem extrair aquilo que você pensa a partir do seu comportamento manifesto nas redes. Então, o nível de vigilância que nós temos hoje é muito grande, né? Então, isso nos leva, talvez não a uma sociedade de vigilância, mas aquilo que alguns têm chamado de uma sociedade de controle. a possibilidade de nós sermos controlados hoje ela é muito mais ampla, porque, enfim, tem muita gente que nos conhece melhor que nós mesmos.
Muito bem, deixa eu fazer mais um intervalo. Vou fazer mais um intervalo aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com o professor João Roberto Gamba. A gente está tendo esse deleite, vamos dizer assim, de uma entrevista tão bacana e tão profunda como essa, para a gente poder pensar, né? Pensar as nossas relações, pensar as nossas liberdades e entender um pouco do que está acontecendo aqui no Brasil. E também na América Latina. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta com a parte final dessa conversa super importante e rica aqui nas terras de Minas e também nas ondas do rádio em Curitiba. Não saia daí.